Ah, bom. Muito boa tarde a todos. Portanto, falta neste momento aqui o representante do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, mas eu propunha que nós iniciássemos a reunião. Como os senhores sabem, temos três pontos na ordem de trabalhos. O primeiro ponto tem a ver com a apreciação das propostas de audição que foram apresentadas pelos grupos parlamentares. Foram chegando as propostas que vos foram distribuídas. Há aqui dois aspectos que eu penso que devem ser de equacionar. Em primeiro lugar, é se todos concordam com estas entidades a ouvir. Depois dava também a palavra aos grupos parlamentares para o caso de quererem dar alguma justificação que acrescente algo às propostas que eventualmente apresentaram, caso sintam que é necessário. O segundo ponto, portanto, caso concordem com todas estas propostas, com todas estas entidades a ouvir, se eventualmente acham logo à partida que existe alguma entidade que se possa pronunciar por escrito, ou se acham que todas as entidades devem aqui ser presentes e, eventualmente, deixando a liberdade a essa mesma entidade, que se queira, eventualmente, propor que se pronuncie por escrito. Depois, um terceiro ponto ainda, e no âmbito deste assunto, é, dado que algumas das propostas chegaram mais tardiamente, se, eventualmente, as querem ponderar com mais alguma calma e deixar, eventualmente, em dúvida, uma ou outra proposta para a próxima reunião. Isto sem prejuízo de hoje decidirmos já aquelas pelas quais acham que se deve começar para se fazer um contacto, para se começar a marcar. Pronto, este era o primeiro ponto que eu deixava já aqui para cada um dos senhores se pronunciar, se calhar o Sr. Deputado do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente, caros colegas deputados. É assim, no que diz respeito às entidades que foram propostas, apesar de serem efetivamente muitas e termos aqui muitas audições e personalidades para ouvir, parecem-me todas importantes e não vejo aqui nenhuma que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista queira opor. No que diz respeito à justificação das mesmas, nós temos aqui algumas que são repetidas, se calhar a justificar no que diz respeito às propostas do Partido Socialista, a Associação Nacional de Municípios, uma vez que foi dito, inclusive pelo Governo, que estaria disponível a fazer uma avaliação da vulnerabilidade sísmica dos edifícios a transferir para os municípios, e parece-me também pertinente ouvir a Associação Nacional de Municípios a esse respeito. No que diz respeito ainda à tipologia ou à forma como devemos ouvir as entidades, confesso que, apesar de prever aqui uma jornada longa de audições, acho que seria preferencialmente de forma presencial e não escrita. Obrigado.
Para o Sr. Deputado do PSD.
Muito obrigado, Coordenadora. Eu julgo que, de facto, temos aqui uma jornada longa com muitas entidades. Concordo também que a audição presencial é mais importante e diria que as grandes associações, e diria o que serão para mim as grandes associações representativas de todo o país, deveríamos fazer uma audição preferencial, presencial, sem qualquer dúvida, e falo da Associação Nacional de Municípios, do UNEC, da Autoridade Nacional de Emergência, da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica, do Ordem dos Engenheiros e Ordem dos Engenheiros Técnicos e Ordem dos Arquitetos. Quanto às restantes, sendo preferível também à audição, naturalmente que julgo que isso poderia ponderar para uma ou outra um pedido de comentários escritos, mas do nosso ponto de vista esta é a posição que temos.
Obrigada. Senhora
Presidente, cumprimentar todos os senhores e senhoras deputadas. Nós, em relação às entidades, não temos obviamente nada a opor. Em relação à metodologia, deixava, e por uma questão de sobrecarga de agenda, deixava a nota que para nós seria interessante que as reuniões deste grupo de trabalho se realizassem-se à quinta-feira, entre as 2 e as 3 da tarde, se fosse possível, dada a sobrecarga de agenda. Também concordamos com o posicionamento que foi aqui apresentado pelo PSD. Acho que devíamos dar prioridade às entidades, não é de maior importância, porque todos aqui são importância, mas que têm maior abrangência a nível nacional, e que para já fossem feitas esses agendamentos, e numa fase posterior com o desenrolar e desenvolvimento dos trabalhos, deixar para uma segunda fase a convocatória ou o convite a outras entidades, nomeadamente a personalidades que considera que poderiam e deveriam ficar para o final.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Pronto, nós também não nos opomos, não temos aqui nenhuma oposição a nenhuma entidade, até porque cada partido indica as suas, isto é um grupo de trabalho, o objetivo é trabalhar e, portanto, cada grupo saberá, cada grupo parlamentar saberá que entidades quer ouvir, portanto, obviamente, nós não nos oporemos. A sugestão que eu fazia, mas já percebi que não está a ser o entendimento aqui, portanto, para nós é igual, se pudéssemos, eventualmente, numa primeira fase, pedir pareceres escritos a algumas entidades e depois, se justificasse, nós temos feito isto noutros grupos de trabalho, de pedir eventualmente um parecer escrito primeiro e depois eventualmente ouvir as entidades se fosse necessário, mas de qualquer das maneiras é um bocadinho diferente. Concordo com aqui com a sugestão do deputado Bruno Nunes, que de facto a quinta-feira das 14h às 15h para nós também era bom, porque de facto é uma hora que está livre, mais ou menos, mas é preferível. Mas eu, por acaso, discordo só noutro ponto, que as entidades maiores, Ordem dos Engenheiros, Ordem dos Arquitetos, pronto, essas que estão aqui maiores, eu acho que são entidades que já foram mais vezes ouvidas aqui sobre este tema. Eu, por acaso, discordo. Acho que devíamos começar por entidades que são menos ouvidas sobre este tema, para depois, então, com as várias informações que vamos recolhendo de inputs diferentes das entidades habituais e que têm mais força neste tema, digamos assim, e então depois deixar esses para o fim. Mas, portanto, a minha sugestão era exatamente ao contrário do que estava aqui a ser dito. Obrigada.
Senhora Presidente, coloquei-a, isto é, basicamente foram entrando propostas sobre entidades a ouvir. A minha primeira pergunta, a minha primeira questão foi se concordam com todas estas entidades que foram propostas pelos diversos partidos. Segunda questão, basicamente, se entendiam que isto devia existir alguma ordem, no fundo, alguma prioridade em relação a essas mesmas entidades e à sua audição. Uma outra questão que eu também lancei, agora posso ter já baralhado a ordem, foi se entendiam que alguma destas entidades deveria pronunciar por escrito, numa fase inicial, ou logo partirmos para a audição aqui. Penso que foram basicamente estas três questões.
Sr. Presidente, pedindo licença aos grupos parlamentares do PCP e do Bloco de Esquerda, era só para fazer um comentário relativamente à proposta da deputada Joana Cordeiro, até porque acho que pode ser útil para a discussão a seguir. E no fundo, era explicitar porque é que defendemos que era mais útil ouvir-se as grandes entidades. E tem a ver com o seguinte. O assunto, apesar de ser engenharia, não é um assunto a preto e branco. E há muita discordância entre vários engenheiros civis, entre vários especialistas em engenharia de estruturas, e nós vamos ouvir posições completamente extremas. Estas entidades de âmbito nacional têm a vantagem de ter estas posições dentro delas e, portanto, terem já produzido um pensamento consolidado e de síntese. E para nós, que não somos objetivamente os experts na matéria, isto permitir-nos a partir de um ponto muito mais avançado. E, portanto, a sugestão tinha por base esse raciocínio, que me parece lógico, e deixava só esta consideração à reflexão.
Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, então, começar por nós, não nos opomos às várias sugestões que foram feitas de audição. Admitimos que algumas possam ser por escrito e parece-nos bem este critério de procurar, porque são de facto, algumas entidades repetem-se dentro dos vários grupos parlamentares, mas ainda é um número significativo. Não nos opomos a esta sugestão. Aliás, sim, não nos opomos a esta sugestão que foi feita, porque faz sim, eu creio que pode ser interessante no início ouvir aspectos mais abrangentes e mais globais relativamente à temática deste grupo de trabalho e àquilo que está proposto ser realizado. Eu acho que isto não impede nem retira a audição de quem quer que seja, aliás, por nós, todos aqueles que se entendam que sejam presenciais, eu não tenho nenhuma questão à partida. E, portanto, creio que poderemos seguir essa metodologia, aliás, e até também a cada momento ir acertando, por assim dizer, ou seja, aquilo que a gente hoje aqui decidir não quer dizer que fique imutável até ao final dos trabalhos, porque eu creio que até no andamento dos trabalhos podem surgir até outras entidades, se calhar faça sentido o próprio grupo de trabalho poder ouvir e, portanto, creio que estamos sempre a tempo de poder tomar essas decisões.
A Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Deputada. De acordo com as várias sugestões que foram feitas sobre os nomes indicados e as organizações, acho que são todas bastante interessantes. Sobre a metodologia de audição, parece-me que fará sentido aquilo que foi proposto pelo PSD, ou seja, nós podemos começar com as mais abrangentes, que são aquelas também que mais têm tido pensamento e proposta relativamente a esta matéria. Eu diria que, independentemente da audição dessas mesmas organizações, a ANP, o NEC, etc., será sempre útil fazer o pedido também de parecer por escrito. Eu creio que nós já temos essa experiência de outros grupos de trabalho e de várias comissões que, sem prejuízo dessa audição presencial, os pareceres que nos chegam por escrito são sempre muito úteis, seja na altura de fazer propostas de alteração ou propostas mais concretas que queremos fazer e, portanto, fazer desde já esse pedido de parecer por escrito, calendarizar e tentar calendarizar essas audições e tentarmos passar, se calhar, as individualidades, as pessoas que estão aqui propostas a título mais individual, por serem professores e especialistas, se calhar para uma segunda fase.
O deputado Bruno Dias pediu a palavra.
Sr. Presidente, um pouco na sequência daquilo que tem sido o debate, e não era a ideia com que entrei nesta reunião, mas creio que poderia, é uma proposta que deixa a consideração, creio que poderia facilitar. Nós estamos aqui a falar com algumas sobreposições, eventualmente temos aqui 24, 25 entidades, com algumas sobreposições que existem, senão seriam 30, mas há aqui algumas repetidas, e isto será extremamente longo, estamos quase a criar aqui um grupo de trabalho de acompanhamento da TAP. A proposta que eu deixava, eu creio que era importante, então é na sequência do que foi dito pela Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires, ter uma situação de eventualmente, e é a proposta que deixo, não tinha pensado nisto, mas para ser ou amadurecido ou decidido, que era a lógica de todas as entidades que aqui estão, numa primeira fase, fazermos um pedido de parecer por escrito, porque pode ser importante. E depois de recebermos o parecer por escrito e de todos analisarmos, eventualmente, qual é aquilo que é mais premente e qual é, que é mais importante, não excluindo outras entidades, como disse a Sra. Deputada Paula Santos, que pode, ao longo do processo, ser pertinente, mas até para criarmos um dossiê de trabalho que seja importante, pedirmos nesta fase o parecer. Alguns são mais académicos, outros certamente mais técnicos, e a partir daqui termos um timing que se peça ao parecer às entidades e a partir daqui voltarmos a reunir já com os parceiros e tomarmos a decisão então da escala que seria feita para os pedidos dentro daquilo, porque eu creio que eventualmente até poderá ser interessante algumas entidades serem ouvidas se calhar no mesmo dia por ter algum contraponto de ideias ou não, mas isso será uma metodologia a definirmos por todos no futuro. Deixava esta consideração à mesa. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Apenas para dizer que concordo com essa leitura e com esse procedimento proposto pelo deputado do Chega, pelo deputado Bruno Nunes. Também estava a pensar, há pouco, quando estava a ouvir as várias intervenções dos colegas, também estava a pensar que provavelmente seria essa a melhor forma de o fazer, e acho que faz todo o sentido, até para depois estarmos munidos de alguns parceiros, ou de alguns, assim, de alguns parceiros por parte das entidades, alguns até podemos achar que dispensámos a audição e faremos uma gestão melhor depois do tempo. No que diz respeito à proposta de alteração da reunião, também concordamos que seja à quinta-feira às 14 horas, também parece-nos bem. Obrigado.
Aproveitava, desculpem, para colocar já duas questões. Uma primeira, Se todos concordam então com a questão do pedido de parecer por escrito, e depois analisávamos, parece-me também meio pertinente. Segundo, falei aqui, se calhar dar um prazo, começou a dar um prazo, ou seja, agradecer que as entidades nos respondam num prazo de 20 dias úteis, que dá cerca de um mês, portanto, agradecendo sempre, nós estamos, no fundo, nós agradecemos que eles colaborem connosco, não é? Não estamos aqui, pelo menos foi a informação que aqui obtive. E o segundo ponto era, sim, em relação ao dia da reunião, já algumas pessoas pronunciaram no sentido de ser à quinta-feira, das 14 às 15, se de facto para todos seria a melhor...
Da parte do Bloco de Esquerda não nos oporemos, obviamente que consigo deputados teremos se calhar em algumas semanas mais dificuldade por sobreposição, mas nada a opor, se for mais útil.
Sim, senhor, mas como disse a deputada do partido do PC, portanto nada disto é estanque. PCP, nada disto é estanque. Podemos inclusivamente ter uma entidade que diz que não pode nessa data e podemos, vamos falando, acho eu que é assim. Portanto, então, em relação a este primeiro ponto, penso que está tudo já decidido. Ponto. Não sei se hoje já se querem pronunciar ou não. Nós, na primeira reunião, foi colocado de alguma maneira este assunto. Isto é, foi colocado em cima da mesa duas hipóteses, basicamente. Uma era, no final deste grupo de trabalho, que vai ouvir entidades, que vão trazer as suas sugestões. Estamos numa matéria muito técnica, mas, para além disso, nós, no final, o que é que nós produzimos? Claro que cada partido pode sempre tirar as suas conclusões, mas foi colocada aqui, na altura, duas hipóteses, basicamente, se não estou em erro, que foram, uma, existir mesmo um relatório, existir um deputado relator que faz um trabalho, que poderá ter as conclusões, conclusões essas que poderão eventualmente ser aqui votadas, e que depois é encaminhado para a comissão. Outra hipótese, penso que foi o deputado até Paulo Santos que falou, que era haver apenas como que uma inventariação técnica feita pelos próprios serviços da comissão, deixando depois total liberdade a cada um dos partidos de tirar as suas conclusões. Penso que basicamente foi isto. Eu deixava aqui à consideração de cada um de vós qual a hipótese que vos parece melhor. O que é que, no fundo, o que é que há de sair deste grupo de trabalho? Está melhor? Também não há...
Eu, relativamente a esse assunto, diria, obrigado, Sra. Presidente, ou seja, coordenadora, antes de mais, eu diria que o assunto vai haver muitas posições e muito distintas, mas há posições que eu julgo que poderão ser consensualizadas e que representarão, em minha opinião, um patamar mínimo de exigência para o qual devíamos evoluir. E, portanto, se esta posição for consensualizada e for possível criar-se um relatório que traduza isto consensualizado, creio que isto dá muito mais força às conclusões da reunião, do grupo de trabalho. E, portanto, a nossa posição do PSD é que este relatório com as conclusões mais consensualizadas e recomendações seria seguramente importante. Haverá, naturalmente, pontos sobre os quais os vários partidos discordarão e imagino porque valorizarão mais a opinião de uma entidade ou de outra, de um especialista ou de outra. Convém não esquecer que nestas questões, a diferença entre ciência e engenharia, e isto é engenharia, é que além da componente científica há uma componente económica associada e, portanto, eu julgo que daí resultarão muitas das diferenças, mas esses pontos de maior divergência, cada um dos partidos podia depois aproveitá-los para fazer os seus projetos de lei ou os projetos de resolução, como bem entendendo-se. Mas se o grupo de trabalho conseguisse produzir um documento de recomendação consensual, quase, ou na medida do possível, maioritariamente apoiado, eu julgo que isto daria muita força ao resultado e às recomendações do grupo de trabalho e, portanto, julgo que seria positivo. É a opinião do Partido Social.
Sr. Presidente, entendendo, obviamente, aquilo que é a sugestão do Sr. Deputado do PSD, eu creio que será muito complexo nós chegarmos e se calhar, porventura, depois estaremos mais tempo a tentar consensualizar um documento do que a fazer o grupo de trabalho. Porque teremos, obviamente, e é inevitável que teremos visões ideológicas diferentes e teremos posições claramente diferentes, teremos advertências a fazer ao governo por um lado da oposição, quem está no governo não terá tantas. Eu creio que seria importante consensualizarmos aquilo que era importante consensualizar, era juntarmos os parceiros todos, era ter um documento quase de troika que consiga, no fundo, resumir e que seja um texto conjunto que se resuma aquilo que aconteceu durante o trabalho que foi realizado e, a partir daqui, cada um de nós fará o seu trabalho através de projetos de lei ou da forma como entender melhor, acionar os meios dos seus próprios partidos e grupos parlamentares para fazerem a sua intervenção política de acordo com as ideologias que defendemos e de posicionamentos que temos, sem tentarmos. Eu acredito na boa vontade e seria no mundo perfeito, mas não me parece que seja, assim visto a esta distância, não me parece que seja fácil chegarmos ao final e nós, por exemplo, vimos responsabilizar os governos do Partido Social Democrata, que ao longo dos anos não tomou posição, etc., e que não vamos chegar a um consenso, certamente. Portanto, acho que era importante consensualizarmos um documento que, no fundo, resume a atividade do grupo de trabalho, que anexe todos aqueles que ouvimos e quase que um relatório de atividades do que ouvimos, mas não propriamente de termos um consenso no texto, na parte técnica e da opção, porque aí será sempre muito complexo e creio que o documento feito assim será simplificado, porque vai ser uma questão de ponto e vírgula, de acertarmos aqui alguma terminologia e será fácil de chegarmos a uma conclusão. Senão o grupo de trabalho vai se prolongar durante a legislatura toda.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Também entendo que seria interessante conseguirmos, e aqui sem qualquer ingenuidade, mas com boa vontade e com o espírito e com a importância que o tema tem, termos um documento único, e acho que se nos predispusemos a participar nesse grupo de trabalho, estamos todos, portanto, com este foco e entendemos toda a importância que esse grupo pode e terá certamente. Eu não sei se é habitual, nem sei se é possível termos aqui uma metodologia mista no que diz respeito a esse tipo, a um relatório final. Temos efetivamente um documento técnico que verte as conclusões de todas as audições e no final cada deputado ou cada partido poderia ter as suas próprias conclusões junto do documento. Não sei se isso seria viável ou não, mas acho que poderíamos ter aqui uma forma mista, termos um documento único, depois cada partido terá a sua parte das suas próprias conclusões para concluir o relatório. Obrigado. Não, o único técnico, e depois na parte final cada partido teria a possibilidade de ter as suas próprias conclusões no relatório. Sim. Só que nesse caso seríamos todos nós teríamos esse espaço para a opinião, portanto, do partido.
Santos. Noutra reunião já tinha adiantado essa hipótese de poder haver um relatório que, de certa forma, fosse factual, que eu até sugeria que fossem os serviços a fazer, não é? Que, factual com aquilo que se passou naturalmente nas audições e que inclua naturalmente depois também os contributos escritos que cheguem e dessa possibilidade de poder haver depois uma parte que houvesse o contributo ou aqui de certa forma a posição de cada um dos grupos parlamentares definindo depois um conjunto de caracteres que pudéssemos definir. Eu pedi a palavra só para dizer, não é inédito. Eu recordo-me de um grupo de trabalho em que participei não foi na anterior legislatura, foi na outra, que era um grupo de trabalho a propósito da questão das auges, em que a solução depois a dada altura encontrada foi essa, exatamente porque não se conseguiu chegar a um consenso, pois em termos das conclusões a tirar, porque não, é natural que possa haver conclusões, entendimentos diferentes, tendo em conta que as forças políticas que estão aqui à volta da mesa também são diferentes para, e os seus posicionamentos são diferentes face aos problemas existentes. Isto poderia ser uma solução para havendo um grupo de trabalho, obviamente, havendo também algo que reflita aquilo que foi o trabalho realizado, e isso parece-me importante que haja, mas também, de certa forma, sem condicionar o posicionamento de cada um, porque há de haver certamente posições relativamente a esta matéria que hão de ser diferentes. Sou pena, é isto, hão de ser diferentes. Portanto, e pode não ser possível chegar a esse entendimento que está aqui a ser colocado, mas permite-nos haver algo que reflita, não é? Até para o conhecimento público, daquilo que foi o trabalho realizado.
Em conclusão, e se percebi, existirá um documento feito pelos serviços técnico, que no fundo vai resumir os pareceres, as entidades que ouvimos e os pareceres. Sumir, não, vai ter referência, vai referência a esses parceiros, sem impedimento, mas depois também ainda podemos falar nas outras reuniões, sem impedimento de cada grupo parlamentar depois tomar uma posição que é junta com esse documento. Foi isso? Sim, senhora.